objetivos do mundo e da sociedade. Senão, corremos o risco de nos divorciar do país. Para isso, e chamou-nos a atenção, nomeadamente parecida da PGR, a questão dos fundos, se é claro ou não claro, que um cônjuge, um unido de facto, um ascendente ou um descendente, um titular, pode aceder a fundos comunitários. Esta é uma das questões que, de facto, é necessário que venham esclarecidos. Também os casos, como o caso de Rita Marques, nos veio realmente prevenir para o facto que, após o exercício de funções, na prática, quem violar não tem consequências. É necessário, de facto, rever. Mas não é com penas de prisão, com cadeia. É com factos e com consequências reais e efetivas. E, portanto, o PS acha que temos que rever, como sempre o dissemos, aquele que é o regime, mas não embarcaremos, como nunca embarcámos, em discursos fáceis, em prisões para tudo e todos e chamar a todos corruptos, porque não é verdade. Nós temos que dignificar esta casa, a democracia e os titulares dos cargos públicos que fazem o melhor pelo serviço público, pelas suas gentes e pelo seu território, para que continue a ser e as novas gerações possam ter também aqui os melhores. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começava por saudar o Bloco de Esquerda pelo agendamento. De facto, estes três temas têm especial relevo na construção de legislação clara e robusta em matéria de proteção de denunciantes, de inibição de atividades por titulares de cargos políticos e da definição do período de nojo, ou como também por vezes se designa, de prevenção das portas giratórias, mas parece-nos, e este é um primeiro ponto que gostaríamos de frisar, que a alteração sucessiva e aos solavancos por vezes da legislação sobre estas matérias não é o melhor método e normalmente gera legislação incoerente e que muitas vezes não se articula entre si. Daqui a pouco tempo farão, não tem necessariamente ser essa data relevante, mas fará 4 anos que a Lei 52/2019 entrou em vigor. É um bom momento para fazer uma avaliação global das suas medidas, para poder ponderar estes aspectos que hoje colocam em agendamento e outros cuja aplicação e cujas dúvidas na interpretação têm suscitado elementos importantes e, portanto, temos essa disponibilidade, como já o dissemos no passado, e este debate hoje pode ser uma antecâmara para esse exercício. Indo a duas das propostas que o Bloco de Esquerda aqui nos traz hoje. A inibição adicional de atividades, designadamente o que respeita a fundos comunitários e a matéria das portas giratórias. Eu devo dizer, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, que em relação à primeira proposta, não necessariamente a proposta, mas uma afirmação que faz neste debate, assenta num erro jurídico. E é importante que tenhamos noção de que hoje a legislação sobre estas matérias não se circunscreve à Lei 52/2019. Aliás, desde 1992, o Código do Procedimento Administrativo tem um conjunto significativo de impedimentos que tornam proibido, impossível, que um cônjuge ou um unido de facto, ou um pai ou um filho, decida o que quer que seja em relação a qualquer matéria sob a sua decisão, seja ela contratação pública, seja ela financiamento comunitário, seja ela atribuição de benefícios fiscais ou de outra natureza. Portanto, é impreciso quando diz que, na ausência desta alteração, um titular de um cargo podia tomar uma decisão sobre a empresa ou sobre a atividade ou sobre um financiamento do seu marido ou da sua mulher. O que estamos a discutir quando discutimos esta proposta e esta inibição é dizer que este cônjuge ou que este familiar não poderia sequer de todo desenvolver a atividade e não poderia sequer de todo, mesmo que fosse a sua atividade profissional de toda uma vida, apresentar uma candidatura que a lei já garante que não poderá ser apreciada pelo seu familiar. E é por isso que aqui, neste ponto, não podemos acompanhar a proposta como o Bloco de Esquerda a formula, porque ao aplicar o regime que hoje temos para a contratação pública aos fundos comunitários, como se fosse exatamente a mesma coisa, como se não houvesse a presença de júris, como se não houvesse regras apertadas que definem quem pode e em que condições eles são atribuídos, isso geraria um desequilíbrio que nos parece que, no limite, até é gerador de uma inconstitucionalidade. E, portanto, este alargamento não é matéria que não carece de debate, mas nos termos em que nos propõem, parece-nos que não pode projetar efeitos em terceiros desta forma. O segundo aspecto, esse sim, é merecedor de bastante, enfim, diria até, adesão em relação a algumas das coisas que aqui são colocadas. A matéria do período de nojo ou das portas giratórias. E eu recordava, já agora para este debate, que o histórico deste artigo da Lei 52/2019 resulta das alterações que lhe introduzimos em 2019 e sob proposta desta bancada. Até 2019, só quando havia atribuição de benefícios fiscais ou de incentivos financeiros, portanto um leque bastante limitado de matérias, é que havia a ativação deste período de inibição por 3 anos. Ora, em 2019 o que fizemos foi alargar isto a qualquer circunstância em que um titular do cargo tivesse tomado uma decisão sobre uma determinada empresa. Portanto, deixou de ser só aquele universo limitado sobre benefícios fiscais ou sobre incentivos financeiros e basta, portanto, que um decisor público tome uma decisão sobre uma determinada empresa para ficar inibido durante 3 anos de nela participar ou de ter atividade profissional. O que é que concluímos todos nesta Câmara? Que o regime que temos é insuficiente ao nível das sanções. Ninguém se apercebeu deste facto em 2019, mantivemos o mesmo regime sancionatório que existe, mas também, eu sublinharia, o Sr. Deputado André Ventura deu nota disso há pouco, mas também não é exato dizer que não há sanção alguma. Há uma sanção que é a inibição de funções por 3 anos. Agora, o que concluímos é que para quem não está interessado ou quem não se mobiliza para o exercício de funções públicas, isso pode não ser uma sanção que seja tida como sancionatória, passo a redundância. E, portanto, parece-nos que sim, aqui há um caminho em que se tem que olhar para a duração desta inibição, por um lado, e também para a esfera, como vem proposto num outro projeto que é o do Partido Comunista Português, para a esfera da empresa que contrata a pessoa, sabendo que, obviamente, ela desempenhou funções públicas. No entanto, não acompanhamos algumas das outras propostas que nos parece que vão longe demais e as desequilibram. Recorrer à via penal para sancionar estas circunstâncias é desadequado. É desadequado porque o direito penal não deve ser instrumento para toda e qualquer circunstância quando há outra de menor gravidade que o resolve, e parece-nos que há, e também sancionar a não comunicação de que se foi titular de cargo público, quando ainda por cima, não só se foi titular de cargo público, mas se praticou um ato em relação àquela empresa, é um facto público e notório, não nos parece a melhor solução. Já alargar obrigações declarativas parece-nos um caminho que se deve ponderar. E nisso, precisamente, o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto tem razão. O equilíbrio que se faz é com o reforço de escrutínio. E reforço de escrutínio pressupõe reforço da transparência. Ou seja, os cidadãos, a comunidade política, a imprensa, têm que ter condições para poder escrutinar o exercício da atividade por titulares de cargos políticos e isso alcança-se com esse caminho de dotá-la das ferramentas para poder verificar se efetivamente A ou B praticou um ato em relação a C ou D e se de alguma maneira isto deve ser merecedor ou de censura jurídica ou mesmo de censura política, caso a jurídica não seja a suficiente. Portanto, em suma, quanto a estas várias iniciativas, não teremos a possibilidade de acompanhar todas, porque nos parecem desequilibradas e constroem regimes que, não resolvendo o problema, dão a aparência de o resolver, e isso é o pior remédio possível para problemas reais de efetividade e de credibilidade das instituições, mas faremos os possíveis para que, nos próximos meses, consigamos fazer um debate sério na Comissão da Transparência e rever, finalmente, não é finalmente, mas rever, ao fim de um tempo que nos parece razoável, a Lei 52/2019. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem 2 pedidos de esclarecimento, presumo que respondem em conjunto. Para o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, a sua intervenção começou por referir a tutela sobre os fundos comunitários e os impedimentos que atualmente, na sua opinião, são suficientes, mas na nossa opinião são insuficientes. E não é só a nossa opinião. É o próprio Conselho Consultivo da PGR que diz, e cito, que há aqui um fator de obscuridade. E a primeira pergunta é muito simples e direta. Como é que responde ao Conselho Superior da PGR sobre este fator de obscuridade, se é deixado tudo na mesma? E se só revisitar isso, nos 4 anos da Lei 52 de 2019, nós teremos executados, na previsão do Governo, mais de 1.000 milhões de euros de fundos comunitários até lá. E eu creio que mandava a cautela que nós não deixássemos para amanhã aquilo que podemos e devemos fazer hoje. Porque o Bloco de Esquerda já apresentou estas iniciativas há 1 mês e meio atrás e o Partido Socialista está desde lá até agora a refletir, tal como o PSD, que não trouxe nenhuma iniciativa a debate. Esperamos, portanto, pelos aniversários das leis para fazer novas leis ou corrigir aquilo que são os fatores de obscuridade identificados pelo Conselho Consultivo da PGR. Segunda questão, o caso da ex-secretária de Estado, Rita Marques. O seu Primeiro-Ministro disse aqui no plenário que condenava a escolha que ela fez. Mas, perante a lei, é inconsequente a sua posição. O Presidente da República disse que condenava a escolha da ex-secretária de Estado. Mas, perante a lei, não há nenhuma consequência a não ser aquilo que o Sr. Deputado disse. É que, durante 3 anos, não pode ir novamente para o Governo. Mas ela não quer ir para o Governo novamente. Ela não quer ter papel executivo. Quer estar numa empresa privada da área onde tutelou. E isto não se trata daquilo que dizia o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, o regresso à sua atividade. Ela não vai para a empresa onde estava. Vai para uma empresa que, enquanto governante, ela teve um papel na atribuição de subsídios sob a forma de benefícios fiscais. Sobre essa matéria, deixar para amanhã aquilo que hoje devemos defender não é aceitável. E disse o Sr. Deputado, bem, mas a criminalização do Bloco de Esquerda abre aqui uma nova vertente. Sr. Deputado, então pergunto-lhe, qual é a equiparação em termos de lei que quer fazer? Qual é? Porque é mais grave não declarar ou não incumprir na obrigação de declaração que tem exatamente esta moldura penal como consequência, ou é mais grave, ou é menos grave, ou é igualmente grave o ir para a empresa que andou depois a ter uma relação enquanto estava no governo com ela? É que aqui os pesos e os contrapesos na escolha das medidas legais. E o que nós fizemos não foi inventar um novo crime, foi equiparar as práticas dentro do modelo atualmente existente e que o Partido Socialista, como o Sr. Deputado disse, aqui também votou favoravelmente. Por último, gostava de lhe perguntar se acompanha ou não o nosso reforço dos denunciantes no caso do Estado. Porque se nós tomarmos uma decisão, concluo, se nós tomarmos uma decisão agora, ela ainda pode ser útil antes do fim do mandato dos autarcas. Se não, se for no final do ano, de qualquer pessoa que denuncie um autarca, ficará refém das suas consequências e das suas vinganças no local de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra, também para um pedido de esclarecimento, o Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, a primeira questão vai exatamente no sentido do que colocou o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, e é como é que vamos responder àquilo que é hoje considerado pelo próprio Ministério Público como a parte obscura da lei. E se o PS acha que devemos ficar à espera dos aniversários da legislação para corrigir aspectos que para o próprio Ministério Público são importantes de corrigir imediatamente. E o segundo aspecto que o Sr. Deputado toca é o seguinte. O Sr. Deputado diz que, quanto à parte da adesão a fundos comunitários, há uma discordância de fundo e há uma posição compreensível, mas quanto à sanção para este tipo de casos semelhantes ao da Secretária de Estado Rita Marques, o Sr. Deputado diz, bom, pode haver uma sanção, mas não penal. E que há outras formas de resolvermos este problema. Mas era importante sabermos quais são. Quais são essas formas? O Sr. Deputado diz, podem existir outras obrigações declarativas. Ok, mas quais obrigações declarativas? A Secretaria de Estado vai ter que dizer, com um mês ou com dois de antecedência, que vai para aquela empresa A, B ou C? E se disser e não puder, quais são as consequências? Consequências patrimoniais, por exemplo? Poderá perder tudo aquilo que ganhou enquanto foi membro do governo? Isso poderia ser até inconstitucional, ou seria uma medida a poder ser estudada. Agora, o que nós temos é que definir, isto tem que ser hoje, e depois podemos discutir na comissão a melhor forma, a forma mais apurada de o fazer, é que não podemos esperar mais um ano, ou mais dois, para ver mais três Ritas Marques ou quatro Ritas Marques, com o país a perder a credibilidade nas instituições a cada dia que passa. E por isso gostava de lhe perguntar, porque o Sr. Deputado abriu aí a porta para este esclarecimento. Disse que o PS entende que o direito penal não é um instrumento acertado neste caso, ok? É compreensível. Então, qual seria, na perspectiva do PS, o instrumento compreensível? Uma garantia patrimonial, uma mera sanção declarativa, mais obrigações declarativas, uma sanção civil ou administrativa? Convém é começarmos a andar, em vez de estarmos à espera de aniversários de leis e continuarem estes casos a melindrar a credibilidade da democracia.
Obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A primeira questão relativamente ao parecer do Conselho Consultivo da PGR, em relação aos senhores dois deputados, o Conselho Consultivo não diz que a norma é geradora de obscuridade. Diz sim que a norma é obscura porque não prevê esta situação e não é claro se ela é equiparável ou não. O Conselho Consultivo não diz em momento algum que não existiria uma inibição que está prevista no Código de Procedimento Administrativo desde 1992 e antes disso. Não há qualquer dúvida jurídica sobre este assunto. Um titular de um cargo não pode intervir em qualquer decisão que diga respeito ao leque de familiares identificado no artigo 69 do Código de Procedimento Administrativo e em relação a uma camada adicional de pessoas que têm relação próxima é suscetível de se lançar escusa ou suspeição, artigo 73 do Código de Procedimento Administrativo. Portanto, não é isso que está em causa. A dúvida é, como já disse há pouco, é se torna proibido que alguém tenha uma determinada atividade empresarial, comercial ou de outra natureza, possa continuar a desenvolvê-la pelo facto de ter uma relação familiar com alguém que nem sequer vai tomar uma decisão sobre ela, porque nem é matéria que esteja sequer no seu âmbito de decisão. E é esse desequilíbrio que nos parece estar subjacente à proposta que é apresentada. Quanto ao segundo aspecto, não se trata de comemorar aniversários, trata-se apenas de dizer que há que ter capacidade de recolher informação relevante antes de tomarmos decisões avulsas. A lei em vigor já leva a sua quarta alteração em 4 anos de vigência. Não nos parece que isto seja boa técnica legislativa e boa capacidade de ter soluções ponderadas quando o todo tem que ser equilibrado e não apenas parcelas ou pernas desta mesa fiquem desengonçadas. E é este esforço que se fez em 2019 que eu penso que se pode, e volto a dizer, estamos ao virar da esquina, estamos a poucos meses deste momento, que nos parece ser, pelo menos, uma forma de organizar a condução destes trabalhos. Agora, o Sr. Deputado André Ventura, aparentemente, também não apresentou nenhuma proposta.